Oi, meu nome é Luísa Telles e hoje eu gostaria de falar sobre os pequenos pensamentos que vêm e tomam conta da nossa cabeça. São esses pensamentos pequenos, esses medos e anseios que invadem quando a gente vê, a gente está o dia inteiro remoendo e mastigando eles. Não dá uma vontade enorme de fazer que nem fez o John Coffey no filme A Espera de um Milagre e soltar todos aqueles diabinhos pela boca para a gente se libertar para sempre deles? Eu sempre me flagro nisso quando eu começo a meditar e eu vejo que, eventualmente, um determinado pensamento ele não pede licença e toma conta total. E volta e meia, faço umas respirações, volto, tento focar e me deixar levar na atividade, mas não, ele vem e volta e fica ciclando, às vezes todo dia, e é muito comum, né? Só que não precisa ser o normal. E, ó que louco, de acordo com a National Science Foundation, uma pessoa tem em média de 12 mil a 60 mil pensamentos por dia, sendo que 80 são negativos e 95 são pensamentos repetitivos. Cara, 95 é um número exorbitante. E essa corrente é o que está acontecendo no mundo hoje em dia, diariamente. Se a gente pegar uma única pessoa, a gente pode citar inúmeros argumentos para que a gente perdoe e, enfim, que passe batido. Tipo, ah, mas hoje ele está pensando nas contas que ele precisa pagar. Ou ele tá contando com um pagamento X para fazer o Y, ou o relacionamento dele não tá nas melhores fases e assim vai. Mas não. Quando a gente pega um grupo de pessoas num país, por exemplo, são literalmente milhões de pessoas que não conseguem sair do lugar, que andam perdidas, sem informações suficientes de o que fazer para que elas se sintam amparadas, sem saber o que e quando exercer uma atividade que as ilumine e traga mais paz e consciência na solução. E isso me lembra de uma das minhas primeiras experiências trabalhando com uma coach alguns anos atrás. Eu procurei ela com uma lista de medos que eu tava sentindo de, e se eu não der conta pro meu dia? E se o meu parceiro me deixar? E se meu negócio desmoronar? E se algo acontecer com a minha mãe? Né? E quando a gente se pega com inúmeros questionamentos, o mais fácil é fazer o quê? Meu, é desistir, né? A gente tem problemas enormes e começa a pensar, putz, eu não vou dar conta disso. E cada vez que a gente vai sentindo esse medo, a gente vai ficando angustiada e sem norte. Parece que a casa cai e nada que acontece agora vai fazer a gente sair dessa fossa. E não é nada, nada legal. Eu lembro que minha mãe também falava que ela chorou até os 15 porque morria de medo dos meus avós morrerem. Imagina. Esse sentimento de total impotência é algo que pode ser muito familiar para você e, enfim, quais são as coisas que te paralisam no momento? Quais são as coisas que estão te deixando maluco hoje? Porque seja o que for, eu tenho certeza de que o que a minha coach perguntou vai te surpreender. Ela falou sobre o que que você tem controle, Luísa? E eu comecei a falar, o quê? Como assim? Muitas coisas. E eu achava que eu realmente podia arrasar na minha resposta, então eu comecei com o mais óbvio. Minha saúde, minha alimentação, as minhas coisas pessoais, meu negócio. Porém, sabe quando você vai respondendo e a tua expressão vai mudando porque você vai dando conta, sabe? Parava que quanto mais eu falava mais devagar e eu ficava mais pensativa no final. E, enfim, eu amo doce, eu sempre encontro alguma coisa que chama atenção ou que é delicioso, é quase impossível resistir. E logo, isso também afeta a minha saúde. Ou as minhas coisas pessoais, era também complicado porque na época eu dividia apartamento, então com certeza, os móveis e objetos ficavam à mercê. Tentei pensar nos negócios, porque eu tinha contrato, mas claro, eles podiam desistir a qualquer momento. E eu tentei, olha, como eu tentei fazer uma lista de coisas que eu sentia que estava no controle, mas no final não estava conseguindo ir muito longe, não. E ela voltou a me perguntar se realmente está no controle de alguma dessas coisas. E eu fiquei, ah, fé. Enquanto eu mais pensava, enquanto eu mais tentava mastigar, eu realmente via que eu não tinha controle sobre nada disso, nada. Nada, nada. E eu sempre quero provar para mim mesma que sim, que eu consigo, que eu dou conta, mas o balde de água fria foi muito mais gelado que o normal, então nada, nada mesmo. E se eu me esforçasse, com certeza eu conseguiria trabalhar em todas essas possibilidades e iria me dar muito trabalho, certo? Porque a vida é muito imprevisível. E torna cada vez mais impossível, né, da gente ter certeza de qualquer coisa. Então, mesmo se eu decidisse morar sozinha, poderia ter um vazamento no apartamento de cima que, enfim, ficasse gotejando água no meu móvel de madeira e poderia, estragá-lo, enfim, né? Tô só dando um exemplo, mas. Meu dia poderia acordar de cabeça para baixo por causa de alguma coisa extraordinária que tenha acontecido, ou meu nicho de trabalho podia entrar em colapso do nada. Meu namorado na época poderia muito bem acordar e decidir rodar a baiana. Então, por mais que eu tentasse, claro, por mais que eu exercesse o poder da atração, de verdade, eu não tinha controle de nada, né? Exceto sobre as minhas próprias ações e pensamentos. E uma amiga sempre me falava sobre o flow das atividades e como é importante a gente aprender a sentir o nosso sexto sentido e tentar ao máximo não ir contra os nossos impulsos. Impulsos, eu tô falando aqueles realmente sexto sentido, né? Não impulso de comer e devorar um bolo. Mas o ponto que eu quero chegar é que o oposto do controle é a rendição, é confiar e é deixar tudo fluir. E se isso parece um bicho de sete cabeças para você, como era para mim, certeza que eu era maníaca do controle, eu faço convite para um exercício que é muito bacana. Então, se você tirar um final de semana, pega um caderno e uma caneta, reserva esse tempo para você e começa a pensar em algumas perguntas. Como posso ir mais fundo na questão X que você precisa resolver sem criar expectativa ou apego? Como eu posso encontrar mais propósito no agora e ir fundo no que está acontecendo aqui, em vez de me preocupar com o ontem ou o amanhã? Como eu posso dar tudo de mim sem me apegar a um determinado resultado para mim e para os outros? Quanta paz e alegria eu tô me permitindo ou tô permitindo sentir na minha vida? Como isso aconteceria se eu deixasse esses sentimentos aflorar? E o que me traz? O que eu tô fazendo hoje que traz esses sentimentos? Essas foram perguntas que me deixaram um pouco aflita, porque me deixaram à mercê de outras coisas, outros pensamentos. O que eu faço quando esses medos ainda aparecem? Mas, pensando pelo lado bom, para eles ainda estarem aparecendo é porque eu já tentei colocá-los em prática, certo? Então a gente não tem aqui mais 18 anos para saber que nada nasce perfeito, que não é do dia para a noite. Então a gente tem que praticar, a gente tem que colocar a roda para girar e ir tomando nota, verificando os resultados e se aperfeiçoando. Isso é o que eu chamo de coragem. Esse projeto é o perfeito exemplo de devagar se vai longe. Se eu quero que o meu centésimo podcast seja um arraso, eu preciso começar. Então é provável que esse meu terceiro não vai ser top 10, top 10, enfim. Mas tudo bem. Tô fazendo acontecer, tô cada dia mais perto do meu objetivo. Vou tomar notas depois desse lançamento e eu sei que o caminho vai ser longo, mas ele tá sendo trilhado, né? Eu adoraria ouvir o que você acha sobre controle, sobre confiança, coragem e ação. Quais são os seus insights? Como você avalia o teu turbilhão de pensamentos? E se puder fazer aquelas perguntas para si mesmo, se puder me responder ou me mandar qualquer nota que você tenha sobre esse momento, vai ser muito bacana. Você pode me responder nas redes sociais, Instagram Luiza com dois Is, Teles com dois Ls, ou arroba chavemestra também. Ou pode ser por e-mail, luiza@chavemestra.com. Vai ser muito, muito bacana. Quando a gente se entrega, a paz toma conta e a gente passa a degustar cada momento com muito mais sabedoria, vivendo, sentindo a vida de verdade. No final, os minutos vão passando, o relógio vai correndo e a vida vai seguindo. Então, por que que a gente não pode se divertir durante? Esse foi o podcast número 3. E aí? Meu muito obrigada por ficar até aqui comigo. Um dia maravilhoso pra gente e até mais.